A partir de agora, aqui na Cidade AM 860, o programa Sextou. Mova-se! Comunicando Jefferson Abreu. Comunicando Maninho Cunha.
Tava falando com ele. Bom dia, meu amigo Jefferson.
Monstro da comunicação. Maninho Cunha, não é não? É, meu amigo. E hoje nós estamos também com um convidado especial em mais uma edição do programa Sextou, Mova-se. É ele, Wagner Venâncio. Ele que é presidente do Sindojus, Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará. E eu já vou aqui passando a bola para o nosso coordenador-geral, Pádua Araújo, que é coordenador-geral do Sindicato Mova-se. Um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Cidade AM 860.
Comunicando, Pádua Araújo.
Enquanto eles esquentam, eu vou dar um bom dia aí, o Jorginho.
Sextou. Este é o Sextou Mova-se do dia 15 de maio de 2026, que é a metade do mês de maio. Já esse ano está passando rápido e é um ano que a gente tem que ficar apertando, para quem não entende um pouco de computador, o F5 toda hora. A F5 é a tecla que faz a atualização dos dados e das informações.
A função do computador,
tempo inteiro nós estamos vendo loucuras e mais loucuras
em tempo real, né?
O que antiga semana passada era o principal candidato contra Lula, agora está num buraco que não tem mais fim, num abismo da própria corrupção. Foi chamado ontem de batedor de carteira, o Bolsonarinho, né? Entendeu? Que é o filho do Bolsonaro, que quer esconder o nome, né? Depois que a coisa acontece, os ratos pulam, né, Maninho Cunha? É, Maninho?
Não fica nenhum.
Rapaz, até um deputado aqui, que chamava não sei o que Bolsonaro, agora quer ser neto de novo. O caramelo neto quer ser caramelo neto de novo, entendeu? Ou seja, não é mais caramelo Bolsonaro, entendeu?
Caiu na real.
Caiu na real, meu amigo. Não tem jeito, né? É um negócio muito sério.
Bora começar o programa?
Bora
depois,
lá.
Depois a gente fala.
Vai lá, Maninho.
Sextou. Bom, assim.
Maninho Cunha. O megalossauro das comunicações do Mova-se.
Wagner, o cachê, ó. Essa voz aí, meu amigo. Tá melhor do que a minha, viu? Tá melhor do que a minha.
É, verdade.
Alô, amigo, alô, você está no ar pela Rádio Cidade AM 860, o programa Sextou, Mova-se. Aqui, Maninho Cunha, diretor de comunicação e evento. E ao meu lado aqui, o companheiro coordenador-geral do Sindicato Mova-se. Esse programa tem a produção de Jefferson Abreu, Vanessa Canuto e o companheiro é o
Jefferson Abreu, sim. O Gabriel. Gabriel!
Cadê você, meu amigo, para fazer as fotos? Mas tá aí o...
Olha aí,
Gabriel. Mandar um bom dia, né? Que ele sempre tá aqui, um cara muito pontual. E a gente manda um bom dia pro meu amigo Gabriel, né?
Giovanelli,
né?
É.
Bom, meu amigo, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Sextou Mova-se. Vai ser no Mova-se Arrudeiro que nós vamos conversar. Mas dê um bom dia a todos os nossos ouvintes.
Estamos aqui com
o
Wagner Venâncio, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça
do Tribunal de Justiça do Ceará.
Seja muito bem-vindo e diga seu bom dia para todas e todos e todos.
Bom dia a todos. Inicialmente quero agradecer o convite para que a gente possa, aqui representando a categoria dos oficiais de justiça em nível estadual, dizer um pouco do nosso trabalho, das nossas dificuldades, da nossa participação também no FASPEC, né, um fórum que unifica todas as entidades, e dizer da nossa luta, do nosso dia a dia, para contribuir com a prestação jurisdicional mais célere, né, para a sociedade, para o jurisdicionado. Estamos aqui à inteira disposição de vocês para as indagações e esclarecimento que mais lhes aprover.
Seja claro, bem-vindo ao programa Sexto Móveis. Eu creio que, claro, nós todos vamos ouvir, porque tem muita coisa importante, principalmente na área, né, do Tribunal de Justiça do Ceará. Bom dia, companheiro Jorginho, rapaz. Jorginho é Pedra 90.
Um abraço para a nossa Cris também, acabei de encontrá-la ali fora.
Beleza, né? Esse programa é preparado especialmente para vocês, servidor e servidora pública do Estado do Ceará. Hoje vamos abordar as principais notícias trabalhadas nessa semana que envolvem as demandas do serviço público. O programa Sexto Móvel é uma produção do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual do Ceará e tem assinatura, já disse, né? De Jefferson Abreu e Vanessa Canuto. Vai contigo aí, que eu vou agarrar.
Agora, Néstor, esse programa é de inteira responsabilização do Mova-se, tá bom? E o que nós vamos fazer agora é o nosso editorial.
Vamos lá. Jorginho Fernando.
Editorial do Sextou. Mova-se. Comunicando, Pádua Araújo.
À medida que o processo eleitoral se aproxima no Brasil, o debate volta a ocupar as ruas, as redes sociais e as conversas do cotidiano. É justamente neste período que muitos personagens surgem se apresentando como salvadores da pátria, donos da verdade e representantes de uma suposta nova política, livre de vícios, acordos obscuros e interesses particulares. Porém, mais uma vez, a realidade começa a desmontar discursos construídos para conquistar a confiança da população. As máscaras começam a cair diante de denúncias, gravações, negociações suspeitas e bastidores que revelam práticas antigas revestidas com roupas novas. O eleitor brasileiro já viu este filme antes. Candidatos que condenavam a velha política agora aparecem envolvidos em chantagens, pedidos de dinheiro, aproximações nada republicanas com setores poderosos e corruptos da economia. O discurso moralista, muitas vezes utilizado como arma eleitoral, perde força quando confrontado com atitudes que contradizem aquilo que foi prometido nos palanques. Não existe renovação verdadeira quando os métodos continuam sendo os mesmos. Influência financeira, troca de favores, interesses escondidos através de discursos emocionados. É preciso compreender uma verdade simples. Banqueiro não entrega dinheiro a político por espírito democrático. Quando grandes grupos econômicos financiam campanhas, apoiam candidaturas ou investem pesado em determinados projetos, como um filme, existe sempre a expectativa de retorno. Esse retorno quase nunca beneficia a população mais pobre. Quem coloca o dinheiro na política espera vantagens, acesso privilegiado, proteção de interesses e decisões favoráveis no futuro. A conta, muitas vezes, acaba sendo paga pelo cidadão comum, através de políticas públicas desequilibradas, privilégios e distanciamento das reais necessidades do povo. Diante deste cenário, cabe à sociedade manter os olhos abertos e o senso criativo. O momento eleitoral exige atenção, memória e responsabilidade. Não basta se encantar com discursos prontos, vídeos bem produzidos ou promessas de solução imediata. Democracia se fortalece quando o eleitor questiona, investiga e observa. Coerência entre fala e política e prática. O Brasil não precisa de falsos políticos. Precisa de cidadãos conscientes, capazes de enxergar além das máscaras e, inevitavelmente, começam a cair quando a disputa pelo poder se aproxima. Esta é a compreensão do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Ceará, o Mova-se. É isso. Nós aqui, gente, é importante a gente colocar, né, que a gente sempre denunciou o caráter corrupto da família Bolsonaro. Sempre, em todos os momentos, né? Se não fosse assim, o pai não teria colocado todos os filhos na política. Todos. Inclusive que
mais
foi,
de três décadas.
Esse que foi pego negociando dinheiro com o Daniel Vorcaro, do Banco Master, que está preso, é bom dizer, tá? esse aí é o mesmo que pegava o dinheiro dos assessores do seu gabinete. É
famoso rachadinha,
né? É um rachadinha, tá certo? Ele contrata uma pessoa, diz que vai, ela vai ganhar 8 mil reais, paga 500 e pega 7.500 para bota no bolso, entendeu? É o mesmo, ladrão de dinheiro público. Ladrão, o nome disso é ladrão de dinheiro público. Agora, nós aqui do sindicato, mova-se, não podemos dizer vote fulano nem ciclano, isso aí não faz parte da nossa compreensão. Mas nós podemos dizer que se você tem verdadeiramente um compromisso com a verdade, você não pode simplesmente passar o pano e fechar os olhos para esta realidade de roubo de dinheiro público. Roubou dinheiro público? Tem que ser processado, tem que ser condenado e tem que pagar o que está na lei. É isso que o Mova se coloca. E aí eu me lembro do Cid Carvalho, doa a quem doer.
Doa a quem doer, né? É isso. O programa que começa às 12 horas, vai até 1 hora, viu?
Comentário de um oficial de justiça.
Oficialmente, viu?
Você coloca comentário do oficial de justiça, porque nós vamos na mesma linha, como entidade, como sindicato, de uma categoria eclética do ponto de vista de concepções políticas, nós não podemos também dizer vote A, vote B.
Não.
Agora, como cidadão, a gente tem que, eu que estou no movimento sindical desde 1979, quando estava no movimento estudantil, naquela época, e fui bancário, fui para o sindicato bancário, onde fui diretor 3 gestões e também presidente da associação do funcionário do BEC, onde trabalhei 20 anos, a gente aprendeu na militância que o maior critério da verdade é a prática.
Isso.
Então, veja a prática do candidato, veja a prática de candidatos, né? Extraiam da sua conduta a sua índole. Então, há um discurso bonito, onde marquei uma realidade que ilude as pessoas. Né? Então, o que está vindo à tona aí é um comportamento de quem tem uma prática condenável do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista da administração de dinheiro público. Eu, inclusive, assisti a um determinado a um pronunciamento da Câmara dos Deputados de um parlamentar que era da base bolsonarista, onde ele disse no microfone da Câmara dos Deputados que esse rapaz que pediu dinheiro para um suposto filme era um batedor de carteira no Rio de Janeiro. Quer dizer, foi o deputado Otônio de Paula, eu estou autorizado a dizer, porque disse publicamente. Isso. Né? Então é preciso que o cidadão... Eu como cidadão, a gente tem critério de analisar, veja o que eu disse aqui no início, a prática é o maior critério da verdade, né? Então a conduta dessas pessoas diz muito da sua índole, do seu caráter. E como esse ano é um ano decisivo para dizer os rumos desse país, haja vista que as eleições para o Parlamento Estadual, Parlamento Federal, Senado, Câmara, Executivo, é de fundamental importância que a gente avalie, faça o sopesamento daqueles que realmente defendem o interesse da classe trabalhadora e de um serviço público cada vez mais forte.
Pois é, em quem você vai votar? Isso é muito importante. A escolha é uma escolha muito importante. Não podemos escolher qualquer um para assumir um cargo na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Tá? Se tem denúncia, onde há fumaça, muitas vezes tem fogo.
Tem uma
frase? Às vezes não. Existem aquelas questões de que vai para a justiça, não se encontra um pé de prova. Mas existem outros casos que você chega lá e está aí, vado de prova, e a pessoa ainda quer fechar os olhos e voltar na pessoa.
E o Wagner, padre, tem uma frase que eu não sei se é do saudoso Tranqueiro Neves. Eu não estou lembrado, mas ele, a frase é o seguinte: voto não tem preço, tem consequência, né?
Isso.
Então, o que nós estamos vendo aí nesse parlamento aí, rapaz, é terrível, né?
Isso. E eu diria mais, me permito, como sou do judiciário, não se pode fazer pré-julgamento como fora feito há uns anos, que levou à prisão de mais de um ano do atual presidente da República. É preciso que se garanta, inclusive para esses que hoje vêm à tona, o contraditório e ampla defesa, para que eles deem a sua versão e aí haja toda uma instrução, toda uma persecução criminal para, se comprovando os fatos, particularmente não tenho dúvida, mas comprovando os fatos, que haja condenação. É
preciso doa quem doer.
Doa quem doer. Né? Não se pode fazer condenar...
Doa Luiz Lochato. Doa quem doer.
Trabalho.
Se trabalha também.
É. Não se pode condenar alguém por evidências. Né? É preciso que no direito penal, no processo penal, a gente vá à busca da verdade real. E aí o contraditório e a ampla defesa são princípios inabaláveis na Constituição Federal que se deve dar a todo cidadão, inclusive aqueles que escancaradamente já comprovam o que fizeram.
É. Eu queria pedir aqui a permissão para a gente mudar um pouquinho de assunto, porque essa semana nós tivemos uma data que é polêmica no estado do Ceará, em qualquer lugar do Brasil, que foi o 13 de maio, viu, Jorginho? Na nossa conferência, fizemos até uma matéria, quero mandar um abraço aqui.
13 de maio, polêmico? Não estou entendendo. Explique, porque eu não estou entendendo, nosso ouvido está com dúvida. Qual é a polêmica?
Como o nosso país tem hoje versões divergentes de tudo, até uma tentativa de revisão da história, existem grupos que tentam afirmar o 13 de maio como da libertação plena dos escravos, né? E não foi, gente. O 13 de maio apenas marca um decreto que pouco resultou em condição de vida para a população preta, tá certo? A nível de Brasil, para a população negra, tá bom? E aí, diante de toda essa situação, nós temos uma luz. No dia 13 de maio, agora, essa semana...
Passado agora.
Agora, quarta-feira?
Quarta-feira.
Não, quarta-feira, né? Um negro, nascido numa favela no Rio de Janeiro, que foi percussionista na Portela, se tornou o primeiro brasileiro no Hall da Fama de Los Angeles, de Hollywood, né? Colocou lá a sua marca, o Paulinho da Costa, um homem negro simples, entendeu? E que ele atuou como produtor cultural, produtor musical em 327 filmes. Entre eles, Jurassic Park. Entre eles, Indiana Jones.
Muito famoso.
Entre eles, Superman. As trilhas sonoras de vários desses filmes foram organizadas e tiveram a mão.
Magnífico,
um cara que fez o Thriller, a música do Thriller, do Michael Jackson. Aliás, era um cara que o Michael Jackson beijava os pés quando era vivo. Literalmente. Michael Jackson tinha uma devoção pro Paulinho da Costa. E ninguém conhece esse cidadão no Brasil.
Mas agora está conhecendo, pelo menos aqui pelo programa Sextou Bobos,
né? Eu também não sabia, viu? É um dos maiores produtores culturais da cena de hoje dos Estados Unidos da América. Stevie Wonder, todo mundo passou pelas mãos de Paulinho. Tá? A Coca-Cola, os jingles dela, todos passam pela mão do Paulinho da Costa. E ninguém conhece. Um rapaz que começou na percussão, batendo como diz lá, ele fez um podcast, tem um podcast do Mano Brown, tem entrevista com ele, eu vi, e assim, fiquei maravilhado. Batendo percussão na mesa da casa dele, né, e dali foi pro mundo, né? Maravilhoso, maravilhoso.
Viva o povo
viva
brasileiro!
Viva a Paulinha da Costa! Viva o povo brasileiro! Viva o povo preto brasileiro! Aliás, tá certo? Tudo que a gente tem de bom nesse país vem dos pretos. É o samba, é o futebol, é a ginga do povo brasileiro, a inteligência do povo brasileiro vem dos pretos.
Então vocês vão ter que me engolir, né?
Carnaval, né?
Gesto, né?
Lindos.
Da Copa. Lindo. Vocês vão ter que me engolir, viu?
Vamos pra cima.
E o que é que o Movo está fazendo?
Afro-brasileira,
e o que é que o Movo está fazendo?
Minha mãe Gardênia manda um abraço pra ela. Vamos lá.
O que é que o Movo está fazendo?
O que o Mova se está fazendo? Comunicando, Pádua Araújo. Comunicando, Maninho Cunha.
Ô, Megalossauro! É o seguinte, essa semana foi uma semana mais tranquila, parece assim... que estamos na beira de um furacão que vem, mas semana que vem nós vamos ter Conselho Geral do Mova-se, nós vamos ter evento da Frente Nordeste de Educação, né? Nosso querido Anísio nos convidou. Tem um amanhã, assim, nós vamos ter a Assembleia da EMATES para fazer um aditivo no ACT, né? De alguma modificação um pouco pequena lá na EMATES. Dessa vez vão ser só os filiados do MOVA que vão participar. Então, quer dizer, é todo um contexto de situações que nós vamos ter na próxima semana, né? Mas vamos lá.
Hoje também, a partir das 17 horas, nós temos a posse da nova diretoria da SEMA,
né? Vamos estar na posse da nova diretoria da SEMA.
Estarei presente.
Né? Semana passada, não foi colocado aqui, eu preciso colocar, Jefferson, foi a posse, tá? Da associação lá da SEASA. Entendeu? Então, mandar um abraço para a Ana, né, que foi reempossada, né, parabéns por todo o seu trabalho de defesa, da sua reeleição e tudo. Então, quer dizer, é isso. Mas vamos lá. O MOVA-se também recebeu a visita da ACURA, Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal. O encontro teve como objetivo discutir futuras parcerias voltadas à saúde, qualidade de vida e acolhimento dos servidores públicos estaduais, ampliando o debate sobre políticas de cuidado e bem-estar. Cannabis, gente, passou de ser uma coisa recreativa. Hoje é um remédio seríssimo e as pessoas têm que ter acesso a esse remédio de qualidade. O meu filho toma, tá certo? Há anos, né? Porque o autismo dele pede que ele tenha calma, tenha tranquilidade. Outra agenda importante foi a reunião com a gestão da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estive lá com o Paulo Rolim, né, para dialogar sobre alguns temas importantes da categoria dos assembleanos, né? Vamos aqui. Assembleanos não, dos analistas legislativos e técnicos legislativos da Assembleia Legislativa, né? Então, nós vamos ter aqui algumas situações, tipo a regulamentação da liberação para trabalhadores que são PCDs, servidores públicos PCDs, e também aqueles que têm filhos que são PCDs. Tá? Outra coisa que precisa ser regulamentada, está sendo analisada, é a questão do trabalho híbrido, tá? A questão do trabalho híbrido que vai passar por uma portaria dentro da Assembleia Legislativa. Tá? E também a concessão de vale alimentação, que lá na Assembleia ninguém recebe, só quem recebe são os trabalhadores de 40 horas, que são basicamente os comissionados. Né? Os servidores, como eu, nós não recebemos vale alimentação na Assembleia Legislativa. São três pautas importantes para a categoria e o MOVA se apoia, está junto para que consigamos mais esses benefícios para os trabalhadores. Sindicato MOVA, também é importante dizer, semana passada houve o fechamento do ACT 2026 da Companhia dos Portos, da CIP. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar ao Ernesto Luiz pela brilhante negociação em relação a esse que sempre, todos os anos, traz grandes benefícios para os empregados públicos da Companhia dos Portos. Sindicato Morro também participou de uma série de debates em comemoração aos 70 anos do Diese. Foi lá na escola Professor Darcy Ribeiro, que fica na rua Dona Leopoldina, 907. Lá dialogamos sobre a questão da redução da carga horária de 6x1 para 5x2. É um projeto que está em tramitação na Câmara Federal e que deverá ser votado, Maninho, preste bem atenção, no dia 27 de maio, agora. Daqui a uma ou duas semanas. Então precisamos de muita mobilização. Isso. Dos trabalhadores para que a gente possa.
Nós temos que mobilizar, né? Todo mundo tem que estar ouvindo essa. Repita isso na calma, devagarzinho.
Então vamos lá. O projeto que reduz a carga horária dos trabalhadores do 6x1 para 5x2 será negociado. Inclusive, duas datas.
Faça uma convocação.
26 e 27 de maio. Né? Então é importante a mobilização de todas as centrais sindicais para essas datas e para que haja alguma pressão em cima dos deputados para que eles votem a favor dos trabalhadores. Além disso, a entidade discutiu ideias e encaminhamentos para a realização do Congresso dos Servidores, marcados para o mês de agosto. Não, é um congresso que vai ter do FOSPEC, gente. Não é do Movas, tá bom? Esse é um congresso que é o primeiro congresso que o FOSPEC vai fazer. Então, tivemos ontem numa reunião da coordenação do FOSPEC para dialogar sobre isso. É isso, gente. Daqui a pouco, né? Mais uma vez, voltando, vamos estar na ASEMA, na posse do nosso querido Sidônio, a quem eu mando um abraço.
Vou mandar um abraço aqui para o companheiro Luiz de França, né? Lá da CEASA.
Sim.
Ah, você já falou da Ana, né? Então a gente parabeniza todos os nossos colegas e servidores dessa identidade que é a CEASA, viu?
Dessa vez eu não pude ir, mas para a posse, porque eu estava viajando, mas de coração eu estava
Nós
lá.
Nós estivemos lá em 2024.
É, em 2024 tivemos lá na posse. Em 2025 não pudemos ficar lá, mas foi... Faz parte.
Faz parte.
Né? Então vamos em frente?
Vamos em frente. Vamos colocar o nosso companheiro para falar, senão eu...
Vamos pro Mova-se Sem Arrodeio?
Mova-se Sem Arrodeios. Comunicando, Pádua Araújo. Comunicando, Maninho Cunha.
Sim. O megalossauro das comunicações.
Faça a apresentação que você está melhor do que eu.
O Mova-se Sem Arrodeio recebe nesta sexta-feira o presidente do Sindojus, Wagner Venâncio, para falar sobre a falta de oficiais de justiça em diversas comarcas do Ceará. Fato que tem preocupado a categoria e levantado um alerta sobre os impactos diretos na prestação jurisdicional à população. Em reunião com a administração do Tribunal de Justiça do Ceará, o Sindojus voltou a cobrar urgência na nomeação dos aprovados no concurso 2022?
Perfeito.
Meu Deus, e a realização de um novo certame com ampla oferta de vagas. Além das reivindicações relacionadas ao déficit de servidores, o sindicato também apresentou demandas voltadas à valorização dos aposentados, como a criação de uma faixa especial de auxílio-saúde. Para falar sobre os encaminhamentos da reunião, os desafios enfrentados pela categoria e as expectativas para os próximos meses, conversamos agora com o representante do Sindojus, Dr. Wagner Venâncio. Mais uma vez, seja bem-vindo.
Mais uma vez, muito obrigado. E é importante que esse programa, dada sua audiência, chegue à população cearense, um contingente muito grande. E isso é bom porque a população precisa saber que essa carência de oficial de justiça implica necessariamente piorar um problema da justiça, que é a demora. Por quê? Porque nós, oficiais de justiça...
Não acesso à justiça.
Né? Nós, oficiais de justiça, nós executamos as ordens judiciais, dando-lhes efetividade. Se não tem esse profissional numa comarca, evidentemente que o processo atrasa. E aí nós temos um concurso de 2022 que teve a sua validade prorrogada por 2 anos, ele vai até o dia 10 de novembro desse ano.
Meu Deus!
Até o dia 10 de novembro desse ano. Esse concurso previu 10 vagas e 60 cadastros de reserva. E durante a gestão da desembargadora Nail, do desembargador Abelardo e do desembargador Heráclito, todos os 70 foram convocados. Acontece que houve pedido de desistência, houve pessoas que assumiram e pediram exoneração, que foram para outros cargos. O fato é que dos 70, 30 estão em exercício, 30 estão em atividade. Então, em face da prorrogação da validade, nós propusemos ao tribunal que nomeasse...
Reserva.
É. E o tribunal, nós propusemos, fizemos levantamento das vagas existentes, até janeiro, nós tínhamos 36 vagas, então o tribunal poderia convocar ainda 36. Evidentemente que nós tivemos uma conquista grande agora para nós, que ainda que não tenham sido convocados 36, mas dentro dessa luta de convocação, nós já conseguimos uma decisão do desembargador Heráclito no Tribunal de Justiça, determinando a imediata convocação de 14. Significa dizer que nós continuaremos a luta, que até o final da validade do concurso, a gente consiga essas 22 nomeações para totalizar as 36 vagas que existem hoje. Então, essa luta vai continuar pela nomeação de mais 22 aprovados. E, paralelamente, concomitante a essas nomeações, nós estamos pleiteando um novo concurso que... No tribunal existe a comissão de diálogo permanente, que é o representante do tribunal, que é o juiz assessor Dr. Marcelo Roseno, O Sim de Justiça, que representa os técnicos. O Sim de Justiça, que representa os técnicos, analistas estabilizados, e o Sindojus, que representa os oficiais de justiça. E a ACM, os magistrados. Essas três entidades são as legítimas representantes de todos aqueles que fazem o Poder Judiciário. E na reunião, a primeira reunião desse ano, o doutor Marcelo nos informou, isso está com mais ou menos uma semana, que hoje, por coincidência, hoje dia 15, é possível a publicação do edital do concurso público para os três cargos que existem no Poder Judiciário: técnico, analista e oficial de justiça. Como nós temos um concurso em validade, tanto para nós como os analistas, o edital deve prever cadastro de reserva. Porque ainda tem vagas, nomeações a serem feitas. Então, o edital, que provavelmente deva ser publicado hoje, deve prever cadastro de reserva. Nós pedimos 200 cargos em sede da categoria dos oficiais de justiça. Esperamos que pelo menos mais de 100, porque para o conhecimento da sociedade, em 2015, no estado do Ceará, havia 723 oficiais de justiça em atividade. 11 anos depois, hoje em 2026, nós temos 622. Há um déficit de 101 oficiais de justiça. Se em 2015 nós tínhamos 500 mil processos, hoje nós temos 1,5 milhão de processos.
Wagner, eu vou te interromper para falar de duas coisas. Nós temos aqui um compromisso da gente não ir para um vocabulário que seja difícil para as pessoas entenderem. Mas eu vou falar duas coisas que são importantes. Primeiro, não há vedação.
Não há vedação.
Eu vou explicar, traduzir para as pessoas. Não há nada na lei que proíba a contratação desses funcionários, porque é o poder judiciário, não é o poder legislativo. E é um cumprimento de um edital que já está andando.
Perfeito,
tá certo?
Perfeito.
Bom,
a pergunta seria
segundo. Isso. Artigo 32 da Constituição Federal, que é o princípio da economicidade.
Perfeito, e eu acho que não é o caso do tribunal, né?
Diz o seguinte, traduzindo também mais uma vez para a população, se tem a possibilidade de um dispêndio de recurso público, que a gente escolha o caminho mais eficiente e mais barato. Se já está concursado,
chamar.
Já houve o custo para trazer essas pessoas, para ter nota, para julgar, para tudo isso. Então, se está tudo direitinho, chama.
Pronto. Perfeito, porque a lei de responsabilidade, ela implica ao gestor ele ter cuidado com o orçamento. Então, se você tem 36 vagas, se você previu um concurso que ao todo tinha 70, você tinha uma previsão de orçamento para bancar 70.
Claro.
Certo? Então, a gente também vai nessa argumentação. Eu tenho as vagas, eu tenho a segurança jurídica, porque não há impedimento que haja nomeação, e tem um orçamento que eu já tinha uma previsão para 70 novos oficiais. Então, essa discussão, ela tem evoluído no sentido de que temos essas 14 nomeações e temos o concurso que se avizinha.
E o cadastro de reserva fica lá, né?
Isso. Quando houve a divulgação pela banca dos aprovados há quase 4 anos, houve um contingente de aprovados.
Isso.
Embora houvesse 70 vagas. Isso foi preenchido, houve as desistências, surgindo a possibilidade de várias nomeações. Foi aí que nós interviemos e conseguimos.
Só para o nosso ouvinte ficar atento e entender, quer dizer que o último concurso foi 2022.
Né?
Eu lembro, ô Paulo, que o João Batista, o saudoso João Batista, ele era do sindicato lá, também nosso, foi também coordenador do Movas, e ele já tinha essa demanda, essa luta em defesa dessa categoria que não foi chamado, iria ser chamado, né? Uhum. Mas nós estamos aqui discutindo justamente isso aí.
Perfeito. A gente, trabalhando no Poder Judiciário, em uma linguagem mais simples, sem ir para o juridiquês, nós, ao sentarmos à mesa com a administração, quando levamos isso, desde que a gente assumiu a direção do sindicato, quando nós sentamos à mesa com a administração, que nós fazemos uma proposta, protocolamos a reivindicação, nós a fazemos à luz da segurança jurídica, ou seja, a lei permite, e a questão orçamentária. O tribunal tem dinheiro? Porque se você conjuga esses dois fatores, legalidade e tem um orçamento, não infringindo a lei de responsabilidade, o tribunal, obviamente, dentro da sua competência, deverá atender.
Beleza.
E é dessa forma que a gente trabalha.
Wagner, eu lhe pergunto o seguinte: hoje, qual é o cenário da carência de oficiais de justiça no Ceará
E como isso tem impactado o funcionamento das comarcas, principalmente o interior, né?
É, nós temos, como sabemos, no estado do Ceará, 184 municípios. Significa dizer que esses municípios estão concentrados em comarcas, comarcas agregadas, uma comarca sede que agrega outros municípios, dando uma jurisdição una, como, por exemplo, Quixadá. É uma comarca sede que tem mais quatro comarcas dentro de uma única jurisdição. Isso significa dizer que nós temos hoje 8 cidades não cobertas pelo trabalho do oficial de justiça. Nós temos as comarcas de Milagres e a sua agregada de Abaiara, nós temos Viçosa, nós temos Jaguaretama e a sua agregada de Jaguaribara, nós temos Uruoca e a sua agregada de Martinópolis, nós temos Acaraú e a sua agregada de Comarca de Cruz, essas comarcas sem oficial de justiça. Isso significa dizer que, por mais que o magistrado se dedique a prolatar suas decisões, a dar suas decisões, quem é que irá efetivá-la?
Quem? Geralmente, eu vou até falar aqui, eu não vou falar pela prefeitura, né? Mas eu vou falar aqui o que acontece lá em Caridade. Às vezes a prefeitura manda, né? Alguém da prefeitura prestar um serviço que não é do oficial de justiça, mas é para colaborar no,
nós temos
nas
hoje,
atividades das,
hoje com essa, fórum, né? Hoje com essa realidade, os municípios, eles têm provido os fóruns de sessão de servidores para o trabalho interno.
Isso,
o Conselho Nacional de Justiça, há mais de 6 anos, há quase 10 anos, ele determinou que não pode mais haver uma figura que existiu no passado, que é o oficial de justiça ad hoc, né? Que era aquele que não era do cargo, mas que fazia às vezes do cargo para suprir essa demanda. Como o nosso cargo, uma das coisas mais sagradas que existe no cargo da oficial de justiça é a fé pública. Essa fé pública, ela é adquirida quando você passa no concurso público.
Exatamente.
Tem que ser servidor. Até porque quando a gente cumpre um mandado, seja de intimação, notificação, intimação, citação, seja uma ordem mais de força, como despejo, busca e apreensão, nós lavramos uma certidão. E nessa certidão deve constar: o referido é verdade, dou fé. Então a gente dá fé, a gente tem fé pública, ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cumprimos na ordem judicial, nós a colocamos em termos, numa certidão. E aí, eu vou traduzir aqui o latim: as nossas certidões, ela tem presunção e unus tanto. O que é que significa dizer isso na prática? Que aquilo que o oficial de justiça certifica que ele fez é verdade até que prove o contrário. Então, trazemos no nosso cumprimento, do nosso trabalho, do nosso ministério, a eficácia, a materialização, a execução das ordens judiciais. Portanto, é de fundamental importância para a sociedade que todos os municípios tenham oficial de justiça. Agora, quero informar que a capital, Fortaleza, está sob uma sobrecarga muito grande. Muito
é
grande.
Onde eu queria entrar, essa questão da sobrecarga. Porque o que tem
acontecido?
O que que tem acontecido?
Que
é que tem acontecido, né? Eu vou aqui falar em...
É muito trabalho,
adoecimento dos trabalhadores. Isso é muito importante, o burnout, né? O adoecimento, o estresse, né? Porque você imagina, o Maninho Cunha, vamos lá, policiais militares, um estresse grande, né? Entrando em síndrome de pânico, depressão. Você tem policiais civis, agentes penitenciários, que são os policiais penais, e oficiais de justiça. Nós temos casos, né? E o Mova-se, por ser um sindicato geral, possui oficiais de justiça, inclusive dois dentro da nossa direção.
E recebe muita demanda, a gente recebe muitas pessoas.
E uma das denúncias que mais se tem colocado é a questão da depressão e da síndrome de pânico e doenças que são relacionadas ao trabalho realizado por esses homens e mulheres, no sentido de que muitas vezes Maninho Cunha, entregar um mandato muitas vezes é algo extremamente difícil, né? Às vezes para quem não tem condição econômica de cumprir com esse mandato. E às vezes pela situação do próprio local conflagrado que você vai entrar. Então, é isso que eu queria que você comentasse, a questão do adoecimento dos oficiais de justiça.
Bom, então, eu vou até dar um dado aqui para fundamentar mais ainda a sua intervenção. Na comarca de Fortaleza, ela é a comarca que tem o maior contingente de oficial de justiça. Uhum. Né, a central de mandados do Fórum Clóvis Bevilacqua, numericamente...
Obrigado, viu?
Numericamente, tem, numericamente, no papel, 255 oficiais de justiça. Em média, 75, 80 estão afastados por adoecimento.
Meu Deus do céu.
Em média. Juntando férias, licença. O que é que acontece? A pressão é grande, o que significa dizer que com a quantidade diminuta de oficial de justiça, gera uma sobrecarga de mandatos para cada oficial de justiça. Nós temos aqui em Fortaleza, por exemplo, que nós trabalhamos por macro-regiões, e dentro dessas macro-regiões tem rotas, nós temos hoje 23 rotas sem oficial de justiça. Significa dizer que se você pegar, por exemplo, uma área como Conjunto Ceará, que é uma cidade, certo? Que pega ali a Grande Lisboa, que pega ali, vai juntar aquilo tudo, uma cidade do interior, de um posto como Juazeiro, por exemplo, você tem um quantitativo diminuto que faz com que haja sobrecargo, consequentemente, dadas as cobranças, é o adoecimento.
Metrópole, Juazeiro.
É, o adoecimento. Juazeiro do Norte, inclusive, só você tem uma ideia.
Então, porque você tem uma conurbação de cidades grandes, é. Juazeiro, Crato, Barbária.
Só para você ter uma ideia, em Juazeiro, que é a segunda cidade do estado do Ceará, nós temos 13 oficiais de justiça. Eles estão recebendo, em média, 500, 600 mandados por mês, cada um. É desumano.
Deus do céu.
Então, isso dá... essa carência leva a isso. Junte-se a isso. Há um fato que nós estamos discutindo com a Corregedoria.
É interessante, né?
Um fato que nós estamos discutindo com a Corregedoria, que é a questão do assédio. Por quê? Eu sei, eu tenho conhecimento, que o Conselho Nacional de Justiça determina que um juiz movimente um processo... Em 100 dias ele tem que estar. Esse processo não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Eu sei dessa determinação. Mas isso não justifica que um juiz mande notificar um oficial de justiça que recebeu um mandado segunda-feira agora e ele quer cumprido hoje. Não tem como, a sobrecarga está muito grande. E isso gera psicologicamente. Vai levar um adoecimento por conta do quê? Da cobrança exagerada que hoje está se configurando assédio.
Muito obrigado.
E nós estamos discutindo com a Casa Correcional, com a Corregedoria Geral de Justiça, essa postura de vários magistrados dessa cobrança que está levando a adoecimento mental. A carência, isso se resolve com o aporte de força de trabalho, com mais oficiais de justiça. Eu vou dar um dado aqui para vocês. Os técnicos judiciários e os analistas judiciários, eles ao longo do tempo, eles têm uma curva crescente na quantidade de servidores. Enquanto nós, oficiais de justiça, como eu disse anteriormente, de 2015 para cá, a curva é decrescente. Nós tínhamos 723 oficiais, nós temos 622. Então a gente precisa de ter um tratamento como as duas outras carreiras, que merecidamente têm tido aporte de técnicos, de analistas, mas precisa ter de oficial de justiça.
Sim,
até porque
claro.
Dentro dessa engrenagem, se o magistrado dá uma decisão, ele para lá tem uma sentença, quem é que vai dar eficácia, materializar? Somos nós lá na ponta. E aí, a questão do adoecimento psicológico também tem que ligar com o papel social que a gente desenvolve na pacificação da sociedade. Veja que o oficial de justiça é aquele servidor que tem o primeiro contato com o jurisdicionado. No momento que alguém entra com ação, que preenche os requisitos de uma ação judicial, que o juiz determina o quê? Cite, dê conhecimento. Quem é que vai fazer isso? O oficial de justiça.
Sim.
E nisso, tem uma jornalista de Brasília, Caroline, que ela tem uma frase muito linda que eu repito sempre. Os oficiais de justiça pisam os tapetes vermelhos dos palácios e as ruas lamaçais da favela. Nós vamos a todo estrato social. E a gente, hoje, com o incremento, com o crescimento da violência, a gente também vive esse dia a dia. Sabe por quê? Porque o cumprimento do nosso trabalho é predominantemente solitário.
Sim.
Certo? Então a gente tem a cobrança, o excessivo número de mandados, tem que estar lá na ponta, entrar em área faccionada, e tudo isso leva a um estresse.
Reintegração de posse.
Reintegração de posse.
Mandado de prisão.
Prisão, que a gente cumpra as mandados de prisão civil, busque a apreensão de menor, que é das coisas.
Apreensão.
busque a apreensão de menor e despejo de família exige de nós um equilíbrio constante entre a razão e a emoção.
Cite novamente a frase lá daquela jornalista, né?
Nós pisamos os tapetes vermelhos dos palácios e as ruas lamaçais da favela.
É o Brasil, infelizmente é o Brasil, né?
Eu vou trazer o nosso debate para a importância do chamar o cadastro de reserva e o concurso público, que é a nossa quarta questão. É a terceira questão ainda, mas a quarta questão é sobre a questão do auxílio de saúde. Mas aí vamos manter o caminho nesse aqui.
Veja, a gente fala hoje há uma expectativa muito grande de ser publicado hoje o edital do concurso. Como já expliquei, em face do concurso de 2022 ainda está em vigência, a previsão para nós oficiais e para os analistas é que no edital conste cadastro de reserva, porque tem um concurso em validade. Então, para não avocar o princípio da preterição, o edital tem que prever cadastro de reserva. E aí, mas o cadastro de reserva, será que o tribunal vai chamar? Nós estamos discutindo com o tribunal também, que em função dessa curva decrescente nossa da quantitativa de oficial de justiça, que o tribunal cria em média 75 cargos de oficial de justiça por ano até 2029. Porque se ele faz um concurso agora, que vem a previsão de 150, por exemplo, hipoteticamente, 150,
ele vai ter que criar. As pessoas vão ser convocadas.
Isso é lógico. Então, o concurso é fundamental para prover as comarcas que não têm oficial de justiça. Nós temos 5 comarcas que implicam 8 municípios sem oficial de justiça. Nós temos 17 comarcas com 1 oficial de justiça.
Esse dado aí é muito importante. Repita aí.
Nós temos 5 comarcas sem oficial de justiça.
Não tem. E como é que as pessoas estão...
Não tá aí.
Estão trabalhando. Como é que o juiz faz?
O que tem feito os magistrados,
como
juiz,
é que eles estão requerindo? Como é que eles recebem a notificação lá? O que
tem acontecido? É uma coisa do popular. Cobre um santo e descobre outro. Como? O juiz requer ao tribunal uma disposição temporária de um oficial de outra comarca para ajudar lá. Só que ele vai por 20 dias, mas ele desfalca dele.
Meu amigo.
Então você acaba não resolvendo.
Estresse, meu amigo. Você acaba não resolvendo. Super tarefado, o cara fica estressado.
E aí a gente entende... Tem essa perspectiva positiva do concurso, com esse quantitativo, com esse voo aí em torno de 150, essa possibilidade e essas nomeações. Repito, o desembargador Heráclito mandou, determinou a convocação imediata. De 14, e até o término da validade desse concurso, dia 10 de novembro, mais nomeações, porque vaga existe. Então, essa é a expectativa para a gente começar a resolver o problema do interior. E aqui da capital, é preciso que as pessoas saibam que os oficiais aqui da capital também estão com a sobrecarga enorme.
Tem que fazer essa luta, viu, Wagner? Tem que fazer essa luta porque, meu amigo, vamos preservar os nossos oficiais.
Sim.
Vão adoecer, cara. Os caras vão...
Estão adoecendo, né?
E o estresse maior do mundo, a carga horária exorbitante. Vai lá, meu coordenador.
Não, eu fico pensando aqui, porque eu olho para a justiça...
Vai uma pergunta aqui. E o salário? Vem uma pergunta. Eu sei que não é daquele jeito que a propaganda é o salário.
Eu vejo a justiça como uma fábrica, né? Entendeu? Vem as demandas, elas precisam ser. Vem as petições dos advogados, o juiz vai julgar, as decisões dos judiciais precisam ser entregues à população.
É um conjunto de regras judiciais e direitos que tem que ser cumprida.
Né? Essa máquina não está funcionando.
Não está.
Em muitos lugares.
E eu gostaria apenas rapidamente de fazer o liame com o que você falaram. Em nenhum minuto a nossa pauta
o que é liame?
Ligação.
Ligação.
Fazer a união com a questão da discussão econômica. Nós não estamos em nenhum momento discutindo questão econômica, do ponto de vista de melhorias. Do ponto de vista de salários, a gente está dentro do FOSPEC, na luta pela reposição e pela recomposição das perdas à vida ao longo do tempo. E aí, como a gente tem um poder autônomo, pelo menos em tese, autônomo, a gente discute nossas questões peculiares com o tribunal. Eu me lembro que no ano passado, quando o FOSPEC fechou um acordo com o Executivo, beleza, conseguimos o índice mais um ganho real de 1%.
Avançou um pouquinho.
E o que eu achei positivo, que para outras categorias, professores, pessoal da saúde, as discussões continuarão. E assim também conosco, a gente continua. E aí é importante que a gente entenda que para a gente dar vazão, para a gente cumprir com o nosso trabalho da melhor maneira possível em benefício da sociedade, nós precisamos de ter mais oficiais de justiça. Muito. Até porque existem hoje, dos 622 oficiais em atividade, 142, com duas agora, 142 entre oficiais já recebem abono de permanência. Significa dizer que são 142 entre oficiais e oficial que podem se aposentar amanhã. Agora, tu imagina, você já está defasado em 101, nós temos 142 na iminência de se aposentar, dos quais 80 são de Fortaleza. Se esse pessoal todo, olha, que já equidade, pode, né, se aposentar, pede aposentadoria, como é que vai ser?
A situação complica cada vez
então,
mais.
Então, né? A gente espera que o edital seja publicado hoje, que tenha essa previsão de mais de 100 vagas, ainda que em cadastro de reserva, para a gente vir e começar a resolver esse problema da defasagem.
Padre, ele falou uma coisa aqui que eu me lembrei. A Câmara aprovou nessa semana agora, passada, a aposentadoria compulsória para quem faz 75 anos. Foi aprovado. Que envolve aquele pessoal da Ebatec, nós somos empregado público,
não,
né?
Não é a Câmara, Tribunal.
A Câmara aprovou para o. A lei, aprovou a lei, né? A lei, né?
Para os empregados públicos.
Público, isso.
Ah, meu Deus.
75 anos, foi aprovado aí, né?
Bom,
aí envolve aquela questão do empregado público, que a EBATES faz parte desse contexto.
Empresa pública, né?
Porque houve a questão das demissões dos ematercianos, né? No ano passado. Foram 137 ematercianos. Houve a demissão do pessoal da ETICE, está tendo a demissão do pessoal da CEASA, estamos nessa discussão, e daqui a pouco é a CAGES também, tá demitindo as pessoas por completar 75 anos, chegou nos 75 de pé na bunda, né? Então, para a gente isso é um absurdo, porque não estava previsto em lei, eles foram demitidos antes do que diz a lei, né? E entramos na justiça, mas agora
sim. Nós estamos na reta final, né?
Se tem previsão de lei, tem para onde, né?
É importante que os empregados de empresas públicas, que são regidos pela CLT, eles têm o que nós temos como servidor público, tanto federais como estaduais, que é a aposentadoria compulsória de 75 anos, não a demissão, mas a aposentadoria compulsória.
Pois é. O Wagner, para fechar o nosso programa, me diga aí como está o calendário de lutas, como é que está o agendamento dessas lutas, como é que está sendo esse processo de mobilizações, tá? Dizer que o Mova-se está do seu lado, está do lado do
Sindojus, nessa luta também, viu, Wagner?
Também, tá certo? Porque a luta é de todos os trabalhadores.
E passou uma convocação aí, né? Passou uma convocação.
Como eu disse, o Tribunal de Justiça tem uma comissão de diálogo permanente, onde os dois sindicatos que representam o servidor do Judiciário, o Sindicato e o Sindojus, protocolaram suas pautas. Nós tivemos a primeira reunião agora, esse ano, semana passada, quando nos foi dito que o edital seria publicado hoje e que haveria nomeações, como de fato já aconteceram. Falta efetivá-las, evidentemente, mas nós temos uma pauta em discussão, inclusive que envolve os aposentados, que não é pelo fato de terem se aposentado que eles estariam esquecidos de forma alguma. Quando a gente aposenta, em função de verbas de caráter indenizatório, o aposentado deixa de receber. E aí ele tem uma redução drástica na sua remuneração. E como a idade avança, e a gente não pode negar os fatos da natureza humana, a gente estava lutando juntamente com o tribunal e aí também com o Sindicato de Justiça, a criação de uma faixa especial no auxílio de saúde para o aposentado. Porque já é sumulado pela Suprema Corte que aposentado não leva auxílio alimentação. Então, o que é que a gente está propondo? Ah, ele não leva o auxílio alimentação. Tudo bem. Então, vamos criar uma faixa do auxílio de saúde que ele leva, no mesmo valor do auxílio alimentação, para recompor a perda. Isso ajuda. Porque o servidor público aposentado, ele passa a ter a paridade que a gente tem quando nós da ativa conseguimos um reajuste junto ao executivo. Vai impactar positivamente no nosso salário, mas também nos proventos de aposentadoria. Mas é preciso que a gente venha ter essa conquista da faixa especial do auxílio de saúde para minorar essas perdas. E o que nós chamamos a categoria é estar atento a toda essa movimentação das nomeações, das efetivações dessas convocações, para que a gente possa estar reforçando essa força de trabalho e diminuir essa sobrecarga desumana que os oficiais da capital e do interior estão submetidos.
Quero mandar um bom dia aqui para o Johnny Freitas e o meu amigo Sérgio, o Sérgio, né? O Sérgio, eu não estou lembrado do outro aqui, que trabalha lá também, lá no Fórum de Caridade, né? E o Ronaldo.
Ah, lá em Caridade.
Não, não são pessoas...
É, eu quero mandar um abraço pro Wilson, lá de Camucim, tá bom?
Isso, Wilson, rapaz.
Meu querido Claudimar de Sobral. Sim, né?
Aí eu vou explicar aqui também. É porque ele mandou aqui, aí os
justiça estão escutando a gente.
Não, né? Mas o companheiro aqui, o Johnny que eu falei, e o Ronaldo não são oficiais, mas trabalham no Fórum de Caridade, viu?
Caridade, onde o nosso oficial que é o Dimitri.
Isso.
Depois da aposentadoria do César.
Exato, exato.
Pronto,
tem o de Canindé, que eu não sei qual é o nome, é do Sindicato Bobo, o Evandro, se eu não me engano. É Evandro de Canindé, oficial, viu? Que é do Bobos, viu?
É isso. Bom, um abraço pro Evandro também, né?
Meu amigo.
Então, é isso.
Várias.
Estamos encerrando. É, já na minha.
Nós estamos na
minha 8h56. Então, esse foi o Sextou Mova-se do dia 15 de maio. Quero aqui agradecer a presença do Wagner Venâncio e dizer
que. E a companheira aqui que é...
está aberto, tá? Isso. Para o Sindojus em todos os momentos da luta. E a companheira.
Wagner, a companheira.
Luana também.
Ele me disse que estava aqui acompanhando, viu, Luana?
Fazendo vídeos.
A Luana fez,
né?
Trabalhando,
né? Na comunicação.
É,
né?
E o companheiro Jorginho. Olha, hoje aconteceu,
né? Padre,
eu não sei se você notou, aconteceu uma coisa aqui fantástica. Eu acompanho muito o programa do Otto Viana, que é o mais.
O Viana estava lá no lançamento
pois
da,
é.
do
hoje eu tomei
do
o café. Hoje eu tomei o cafezinho da Zefa, que tanto o Viana.
Aí,
quer só vir pro Jorginho e o Viana. Não, hoje veio pra mim, viu?
A Zefa não veio pra mim ainda, mas.
Pois
eu
é, viu, Jorginho?
Café da Zefa.
Jorginho é torcedor do Ferroviário. Eu brinco muito, chega na caridade, o pessoal fica. Rapaz, o Jorginho, diga, pô, cara, é excepcional. O coração tá melhor do que o meu, viu?
Melhor, claro.
Porque pra torcer Ceará. Torcer Ceará. Dois, né? Mas agora o Ferroviário.
Do Atlético Mineiro.
Aí, Wagner. Ei, Wagner. Então, se você for, tem que ter um coração bom, viu, Luan?
0-0.
0-0? Ah, uma pena pro Fortaleza. Mas é isso.
Aí o Ceará se despediu.
CRB, tchau. Né?
Bom,
mas é isso.
Vamos este foi o programa do dia 15.
Até semana que vem, gente.
Até semana que vem.
Valeu, Megalossauro.
Tchau.
Você ouviu na Cidade AM 860, Sextou, Mova-se.